uma coisa simples e linda, que ela cuida de gente, que ela tem um noivo, um marido como principal prazer dela, que ela tem nos filhos um prazer, porque nós somos filhos de um pai. Nós vamos ver nos textos, nós vamos gastar um tempo nessa primeira sessão, na segunda, falando um pouco sobre a mulher, porque Deus começa com a mulher. Então nós vamos seguir o princípio que Deus segue. A mulher tem o princípio de que nada é mais forte, é mais significativo dentro da alma dela do que cuidar dos seus, do que tocar os seus. O homem amando os seus num papel, a mulher amando os seus em outro papel, e todos nós pertencendo a uma única pessoa, ao nosso bendito Senhor Jesus. O princípio tem a finalidade de revelar isso dentro de nós. E eu quero iniciar novamente, porque o texto faz isso, mostrando algo pessoal nosso. Antes de falar do casamento, Deus vai mostrar algo pessoal nosso, algo íntimo nosso. Vejam versículo 26, Gênesis 1, 26, até o versículo 31. O texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Versículo 26, apenas nesse momento. Também disse Deus: façamos o homem, domine ele. Deixa eu explicar algo para os irmãos. Para entender quem nós somos, nós temos que entender o dia que nós fomos criados. O capítulo 1 de Gênesis mostra a criação do homem e da mulher em conjunto. O capítulo 2 de Gênesis mostra a criação do homem e da mulher em separado. Então, Gênesis 1:26, Deus criou o homem e a mulher. E ele criou dizendo assim: entenda a sua natureza. Guarde essa palavra, natureza. Por que que um cachorro late? Por que que o porco vai para a lama? Por que que o cachorro não vai para a lama e o porco não late? Porque não é da natureza deles. Nós só podemos dar o que está na nossa natureza. Por que que uma criança faz criancice? Porque é da natureza dela fazer criancice. Ela é criança, então ela vai fazer coisas próprias de criança. É assim que funciona. Nós só colocamos para fora o que está dentro da nossa natureza. Presta atenção como é que Deus nos criou. O texto diz que o ser humano, o homem e a mulher, são imagem e semelhança de Deus. Tá, imagem e semelhança de que jeito? Alguns estudiosos dizem que nós somos a imagem e a semelhança no aspecto moral. Porque nenhuma outra criatura tem o nível de consciência que o ser humano tem. E isso é uma verdade. Porém, eu vou aplicar segundo o meu entendimento que eu estou vendo no texto. Olha a nossa natureza. O texto diz assim: onde nós somos imagem e semelhança de Deus? O texto diz assim: façamos o homem. Quantos estão fazendo o homem e a mulher? 3, porque está no plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão criando o ser humano. Então, primeira coisa que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. O ser humano imita a Deus em relacionamento. Deus nos criou com a natureza relacional. Vocês estão me entendendo? Diferentemente da grande maioria dos animais, nós temos 3 animais de uma inteligência diferenciada. Eu não me lembro do terceiro, eu me lembro de 2, que é o cavalo e o cachorro. Eles têm uma inteligência diferenciada. Eles vão se relacionar um pouquinho mais, mas ninguém em toda a criação se relaciona como o ser humano. Então Deus te criou para se relacionar. Você está me entendendo? Então imagina o seguinte. Antes disso, o texto continua e diz assim: domine ele sobre as aves, os peixes e os animais. Segunda coisa que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para o trabalho, para o serviço. O ser humano é essencialmente trabalhador. Isso está na natureza que foi plantada dentro de nós. Para os irmãos não acharem que eu estou exagerando no texto, quando Jesus veio ao mundo, ele foi reconhecido como o Filho de Deus e o Filho do homem. Filho, imagina que são 2 pernas. Filho significa que Jesus tinha relacionamento com o Pai. Jesus era relacional. De um jeito perfeito. Ele não era de mais nem de menos. Ele tinha a medida exata de relacionamento. Mas Jesus também disse que ele é servo de Deus. Trabalho. Então Jesus também tinha a perna do trabalho. Então ele veio para nos servir nesta terra. Ele tinha as 2 coisas numa harmonia perfeita. Esta é a natureza de Deus plantada dentro de todos nós, todo ser humano. Ele é relacional e ele é para serviço. Ele é relacional e ele é para serviço. Para os irmãos não acharem que eu ainda estou exagerando, eu vou um pouquinho mais. Para os irmãos terem uma confirmação disso nas Escrituras. Você se converte. Você passa por um novo nascimento. Imediatamente, no momento que você se converte, você se torna filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você se torna um ser relacional com Deus. Mas no momento da conversão, o Espírito Santo vem sobre você, te batiza com a presença dele e te concede pelo menos um dom. Pelo menos um dom para que você sirva a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então você tem essas 2 naturezas dentro de você. Então imagina o seguinte: o César é a parte de cima do corpo. E o César tem 2 pernas em cima das quais o César é edificado. A identidade do César é construída. O César é construído em cima de relacionamento e o César é construído em cima de trabalho. O problema é que Adão e Eva pecaram. E essas duas pernas foram desarranjadas dentro de nós. Então, o que que aconteceu conosco? O que que aconteceu? A ordem do texto, o que que veio primeiro? Relacionamento ou trabalho? Qual é a primeira descrição? O que que vem depois? Trabalho tem que existir para pessoas. O trabalho, pelo trabalho, ele é vazio. Trabalho tem que existir para pessoas. Se você trabalhar e isso não tiver como alvo pessoas, você desarranjou o conceito que Deus criou. Então, tem, por exemplo, alguns homens aqui que trabalham demais. E isso é uma quebra de um princípio. Porque a pena do trabalho nos foi dado visando o façamos, visando as pessoas. Vocês estão me entendendo? Assim como tem irmãs que trabalham demais. Então, qual seria o caminhar normal de um ser humano? Pessoas, trabalho. Pessoas, trabalho. Uma coisa visando a outra, e aí nós vamos crescendo um crescimento normal na vida da gente. O que que eu, César, fiz? O trabalho veio na frente da pessoa. Então, o meu crescimento por anos foi assim. Foi um crescimento muito mais lento do que deveria ter sido. Perdi momentos com os meus filhos, perdi tempo com minha esposa, não consegui crescer o que eu deveria crescer. Por quê? Porque eu inverti. O primeiro estrago que o pecado fez é que ele inverteu a ordem, colocando o trabalho, o desempenho, na frente do relacionamento. Então, o que que acontece? Tem alguns irmãos aqui que são queridos, são amorosos, são afetivos, porém, a tarefa vem antes do outro. Ai, meu Deus, o maridão está louco para namorar, mas você tem a louça para lavar, porque a tarefa vem antes do outro. Você não consegue dormir se todas as coisas não estiverem em ordem. Porque a tarefa vem em primeiro lugar para você. Então houve uma inversão na posição do que Deus ordenou. Está fazendo sentido até aqui? Porém, esse não foi o único estrago que o pecado causou. Qual outro estrago que o pecado causou? Alguns de nós temos problema na perna do relacionamento. Alguns de nós somos ultra dependentes do outro. A gente é meloso, sensível demais, precisa demais do outro. Eu tive esse problema. Eu era muito apegado, mas muito apegado. Eu cresci tímido, quieto, na barra da saia da minha mãe. Saí de casa aos 12 anos. Aos 16 comecei a namorar a Lessi e grudei nela. Sabe Jacó, que era agarrador? Eu me tornei muito afetivo a ponto de cansar e sufocar. Então, um exagero na perna do relacionamento. Queridos, até remédio bom em dose excessiva mata. Afeto tem que ter limite. Porém, tem o inverso. Tem pessoas que se tornaram secas, objetivas, onde não consegue fazer um carinho no rosto, não consegue dar um abraço afetivo, não consegue pôr um filho no colo e fazer ele se sentir por toque plenamente amado. Não consegue fazer um carinho no parceiro, seja no marido, seja na esposa. Por quê? Porque alguns se tornaram tão judiados, tão machucados pelo pecado, que eles têm medo de se entregar. E se tornaram, então, objetivos demais no afeto. Os irmãos estão entendendo? Então, tem alguns de nós que têm uma perna de relacionamento grossa, a tal ponto que você se torna pesado, e tem alguns que não, quase não têm a perna, se não são coxos, simplesmente não têm, não conseguem ter afeto nenhum com os seus. E queridos, isso quebra a realidade do que Deus quer fazer dentro de nós, porque nós precisamos dessa perna do relacionamento. Assim como nós temos problemas com o trabalho. Então, alguns têm dificuldade de assumir tarefas. Preste atenção. Deus te chamou e te deu tarefas. Goste você ou não, Deus te deu tarefas que não é do teu parceiro. Nós vamos ver nos textos que são tuas tarefas, que não podem ser rifadas para o parceiro, porque Deus definiu com clareza, mas com sol do meio-dia, Deus definiu o que é papel de homem, o que é papel de mulher. Então, alguns de nós temos dificuldade de assumir tarefas, porém, alguns de nós assumimos até o que não é nosso. E a semelhança do afeto, nos tornamos pesados, ou nos tornamos sem aquela perna. Então, se você não equilibrar essas duas pernas, onde o trabalho visa a pessoa, e onde as duas pernas têm que ter um relativo equilíbrio, se você não fizer isso, você causa um problema na tua vida conjugal. Está fazendo sentido? Porque essa natureza divina tem que ser resgatada dentro de nós. Façamos o homem. Domine ele. Essas duas facetas têm que estar sobre nós. Existe uma coisa que é chamado de equilíbrio homeostático. O nosso corpo e a nossa emoção tendem a fazer isso. Por exemplo, se eu ficar cego, o meu cérebro vai apurar minha audição. Ele faz um equilíbrio dentro de mim. Ele vai procurar equilibrar a deficiência da minha visão. Num casamento, quando um parceiro tem problema nessas duas pernas, a tendência do outro é querer equilibrar. E aí ele pode desequilibrar a si, e além de já ter o outro desequilibrado. Então a gente tem que entender que nós vamos fazer bem feito o nosso papel. O papel do outro é com o outro. Então nós vamos entender qual é o papel afetivo do homem, qual é o papel de trabalho do homem, qual é o papel de trabalho da mulher, qual é o papel de afeto da mulher. Nós vamos entender o que é papel de cada um e nós vamos nos concentrar no nosso papel. Porque se você tentar ajeitar o outro, compensar o outro, você pode se desequilibrar. Está fazendo sentido? Onde que nós podemos compensar um pouquinho o outro? Numa doença rápida, numa situação delicada que houve, especialmente envolvendo doença, uma limitação, um problema, seja uma doença de ordem afetiva, seja uma doença de ordem física, eu compenso um pouquinho o outro, mas eu saio logo daquilo para poder manter a minha integridade. Se eu não vou fazer isso, mas se eu fosse seguir com vocês e estivesse falando sobre filho, eu ia pedir para vocês me apresentarem qualquer doença relacionada à criança, que eu vou descobrir no pai ou na mãe um desses dois problemas. Eu vou descobrir ou no pai ou na mãe, problema com afeto ou problema com trabalho. Estas duas pernas desequilibradas desequilibram a sua vida, do seu parceiro e em especial dos seus filhos. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Até aqui está tudo certo? Podemos continuar? Então isso está na natureza de cada um de nós. Me dá uma nota para o seu afeto. Zero é nada. Se é seco. Oi, querido, bom dia. Se é seco. 10, você é meloso. Me dá uma nota para o teu afeto. Deu? Fala com o teu parceiro aí do lado. Vamos lá. Volta aqui. Me dá uma nota para o teu trabalho. Zero é preguiçoso. 10 é ultra trabalhador. Me dá uma nota para o teu trabalho. Compartilha aí com quem está perto de você. Com teu parceiro. Quem aqui teve abaixo de 3? Alguém? Quem aqui no afeto deu abaixo de 3? Poucos irmãos. Quem aqui no afeto deu acima de 8? Certo. Quem aqui no afeto, no trabalho deu abaixo de 3? Quem aqui no trabalho deu acima de 8? O resto eu estou concluindo que é tudo equilibrado. É mais ou menos isso? Estou meio desconfiado do resultado. Mas quem sou eu para dizer que os irmãos não são equilibrados, né? Em geral a doença é um pouquinho maior que isso, viu? Vamos seguir. Primeiro princípio é esse. Quando nós começarmos a falar de papéis, você vai ter que aplicar isso que nós acabamos de ver nos papéis. Porém, o texto diz uma outra coisa que nos é muito importante. Versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado. Meus queridos, está tudo no plural. Então, segundo princípio que é extremamente importante de nós compreendermos: o governo da terra é conjunto. Aqui nós temos um problema na tipologia, porque o casamento reflete Cristo e a igreja. O homem reflete Cristo, a mulher reflete a igreja. Porém, essa tipologia, ela é parcial. Deixa eu explicar para você por quê. Porque Cristo é perfeito e a igreja é imperfeita. O homem é imperfeito e a mulher é imperfeita. Então a tipologia não é plena. Cristo, ele é um marido perfeito. Ele sabe o que fazer e como fazer. Ele precisa do auxílio da igreja? Não. Porém, nós homens somos imperfeitos. Então, Deus virou para Adão, entenda que o pecado ainda não havia entrado. Deus virou para Adão no capítulo 2 e disse: far-lhe-ei uma Nós, homens, precisamos de uma mulher para nos ajudar. Sabe por que Deus te casou, homem? Porque sozinho você ia meter os pés pelas mãos. Então Ele nos casa para que nós sejamos auxiliados por alguém. As mulheres estão se sentindo muito importantes. Calma, que tem mais textos que vai abaixar a bola de todas vocês. Então Deus, Ele determinou que o governo da terra é conjunto. Qual é a terra sua? Sua família, seu dinheiro, seus parentes. Essa é a terra que Deus deu para vocês administrarem. Essa vida terrena que você tem aqui, sua casa, seu trabalho. Então isso precisa ser governado de forma conjunta. Vocês estão conseguindo me entender? Então, o governo, ele não é um ato solitário. Meus irmãos, quando eu comecei a ser ensinado de que o homem é o cabeça, mas eu fiz tanta coisa errada, porque o homem é o... E o homem é o cabeça? É, mas o governo é conjunto? É. Eu, como disse o Paulo Bornelli, me tornei cabeçudo ao invés de o cabeça. Queridos, eu tenho uma cena que me envergonha profundamente. Eu discutindo com a Alessi no carro, eu bravo, não tinha sido trabalhado pelo Senhor, meti a mão no painel do carro. Quando meti a mão no painel do carro, passou um irmão com o carro na frente, olhando. Pela graça de Deus, eu não sei mais quem é esse irmão, porque acho que eu morreria de vergonha dele. Nunca mais fiz isso. Deus me corrigiu no irmão, porque eu dei um mau testemunho para ele. Então, o governo nosso é conjunto. Então, qual é o valor? Este é o ensino das Escrituras. Há 100 anos atrás, a mulher não tinha quase direito algum. Esse é o ensino das Escrituras? Não. Hoje a mulher está sendo empoderada. Esse é o ensino das Escrituras? Não. Qual é o valor do homem e da mulher? Valor. Exatamente o mesmo. Há distinção de valor do homem e da mulher? Não. Há papéis diferentes? Sim. Então, Satanás tem levado a sociedade, tem empurrado a vida da gente, ou para desconsiderar a mulher, o que é um pecado nas Escrituras, ou para ultraconsiderar a mulher, o que é um pecado nas Escrituras, porque nós somos dependentes um do outro. Quando você estuda, primeiro, não abram, 1 Coríntios capítulo 11, diz que o homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Opa, se eu olhar só esse versículo, dá para entender que o homem tem uma pontinha a mais ali de coisa melhor, dá para entender isso, porém assim não é o que o texto está dizendo, porque o texto continua e diz assim: porém, o homem nasce da mulher, e um depende do outro, e todos nós somos de Cristo. O texto vai dizer: não é o homem independente da mulher, nem a mulher independente do homem, porém todos nós somos de Cristo. Então entendam, a nível de valor, o valor do homem é o mesmo valor da mulher. A nível de papéis, é completamente diferente. Deus definiu papel para o homem, Deus definiu papel para a mulher. Está fazendo sentido? E esta confusão de papéis tem trazido transtornos gravíssimos dentro das nossas casas, inclusive na sexualidade dos nossos filhos. É uma coisa tão interessante, meus queridos, é espiritual que eu vou dizer. Eu posso falar de papéis em qualquer lugar, eu posso falar de papéis numa empresa, eu vou ser bem aceito? Vou. Tem papel do presidente, tem papel dos diretores, tem papel dos gerentes de área, tem papel dos trabalhadores, tudo é descrito como as funções, os manuais descritivos de cada função, de cada trabalhador, tudo é claro, ninguém me rejeita, ninguém rejeita a gente. Eu posso falar de papéis no exército, tem papel do general, do capitão, do major, do soldado, do cabo, do raso, tem papel de todo mundo, e tudo isso é bem aceito. Se eu falar que tem papéis no esporte, eu sou bem aceito, porque as medidas de um homem são diferentes das medidas de uma mulher. Nós temos agora recentemente uma mulher que sofreu, uma esportista que sofreu uma oposição, porque o organismo dela produz um pouco mais de química masculina. E ela foi impedida agora de competir. E ela está questionando, porque é o organismo dela, ela é mulher. Então, se eu falar de papéis no esporte, eu sou bem aceito. Mas, meus queridos, se eu falar de papéis no casamento, parece que o inferno se levanta contra. É uma coisa espiritual e impressionante. Sabe por quê? Porque no papel do homem, nós retratamos Cristo. No papel da mulher, vocês retratam a igreja. E Satanás não quer o testemunho de Cristo e da igreja nessa terra. Ele não quer o testemunho de Cristo e da igreja nessa terra. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Porém, como eu vou começar a mostrar agora para vocês, se tem uma coisa que a Bíblia vai descrever, são papéis de cada um de nós. E cada um de nós tem que se ver com esses papéis. A gente vai, continua no texto, a primeira vez que aparece um papel descrito é 2:18, lá em Gênesis 2:18. O que diz lá? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aqui Deus está dizendo o seguinte, que neste governo conjunto, a mulher vai fazer o papel de uma auxiliadora. Qual é o valor do homem e da mulher? O mesmo. Mas os papéis são diferentes. Se a mulher auxilia, eu entendo que alguém tem que decidir. Quem é esse alguém? O homem. O homem vai tomar decisões e a mulher vai auxiliar. Então é uma questão de completação. Nós somos completos um no outro. E aqui eu preciso parar e falar algo que vocês já devem ter ouvido aí nos estudos que eu já dei em outros lugares, mas eu preciso partilhar isso com vocês. Deus não cria nada à toa. Deus cria com precisão o que Ele cria. Ele cria com exatidão. Deus é um criador que cria com propósito, com vocação, com finalidade. Imagina o seguinte, digamos que eu e um irmão, nós somos chamados para construir um caminhão. E uma empresa nos contrata, a gente quer que vocês façam, nós somos engenheiros e eles querem que a gente faça um caminhão. Tá bom. Qual a primeira pergunta que nós vamos fazer para poder criar esse caminhão? Para que é o caminhão? A finalidade. É para dentro da cidade ou é para fora da cidade? É para carga pesada ou é para carga leve? Ele vai ter que fazer manobra ou não? Se for para carga pesada, eu tenho que fazer uma estrutura maior. Eu tenho que fazer um pneu maior. Então a finalidade define a estrutura. Está fazendo sentido? O motivo daquele caminhão vai definir a estrutura que eu vou dar para o caminhão. Preste atenção. Deus definiu o primeiro papel do homem e da mulher. O homem decide, a mulher auxilia. Só que a finalidade define a estrutura. Há uns 7, 8 anos atrás, eu li um artigo, que eu me lembre, o artigo era recente ainda, sobre esse assunto. A ciência da oftalmologia tinha descoberto o seguinte: que homem enxerga estreito e longe. Eu não vou falar que a gente tem um tampão do lado, porque eu acho que é muito pesado para nós. Porque não é um tampão do lado. A gente não tem nem o tampão. A gente enxerga estreito e longe. Os olhos são a janela do corpo. É pelos olhos que a gente enxerga a vida. Por que que Deus criou o homem enxergando lá na frente? Porque nós governamos. Quem governa tem que saber onde está indo. Quem governa tem que ter o norte constantemente colocado dentro dos seus olhos. Por isso nós enxergamos lá na frente. Já contei outra vez isso, vocês já devem ter ouvido. Eu tenho uma experiência que me envergonha, e eu conto ela com tristeza. Eu dirigia o carro e a gente estava dentro da cidade. Se eu enxergo assim e lá na frente, eu vi as vagas de estacionamento? Não. A Alessi virava e falava: César, tem uma vaga aqui. O sujeito, bem trabalhado, você quer mandar? Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. É, ó, oh, é, tá vendo? Você quer mandar? Quando o povo ri muito, é porque a verdade está cabendo. Meus queridos, eu pedi perdão para ela quando eu li esse artigo. Por que que ela via e eu não? Porque a finalidade define a estrutura. Deus criou a mulher para auxiliar. Então, como que a ciência da oftalmologia descobriu que é a visão da mulher? Diz que a visão da mulher é curta e aberta. Mulher enxerga tudo que é imediato. Então vocês chegam para nós e apresentam 20 problemas no mesmo minuto. Por que, querido? Olha só o que está vendo. E vocês despejam aquilo. Por que que vocês veem 20 coisas ao mesmo tempo? Porque Deus concedeu para vocês uma percepção que nós não temos. Queridos, o que eu estou falando é via de regra. Porque tem homem dentro de nós que é insensato e que não enxerga o norte. Assim como tem mulher dentro de nós aqui, que é insensata, que ao invés de ver 20 problemas, constrói 40. Ela, além de não ver, ela agrava o que existe. Então, via de regra, eu estou dizendo como nós funcionamos. Porém, olha como que o governo é conjunto. Se o homem fixar lá na frente, ele pode ter tropeção em bobagem. Você nunca tropeçou no meio fio? Numa pedrinha boba? Numa calçada desnivelada? Meus queridos, tem tropeção em coisa pequena que gera dano grave. Então nós homens, se não soubermos ouvir vocês, as nossas mulheres, nós corremos risco de não ter percepção do que está ocorrendo imediatamente. Porém, vocês mulheres são dependentes de nós, porque vocês abaixam a cabeça e olham tudo que é imediato, e vocês perdem o norte, e vocês se desesperam, e algumas de vocês se afogam em 6 centímetros d'água. Vocês desesperam e fazem coisas erradas, porque vocês estão sobrecarregadas com aquelas informações que vocês estão vendo. O que que é um governo conjunto? Um governo conjunto, eu vou dar um exemplo nas Escrituras, o exemplo é claríssimo. O que que é um governo conjunto? É um homem que ouve as 20 coisas que a mulher está trazendo, e ele acrescenta mais 2 que ele está vendo, e depois deles conversarem 1-2 horas, os dois definem que 4 daquelas coisas são importantes, e que aquelas 4 a gente tem que se posicionar e tem que intervir. E o casal se posiciona naquelas 4, e todas aquelas outras que a mulher estava vendo simplesmente ficam aliviadas dentro dela, porque naquele momento são necessários apenas aquelas 4. Vocês estão conseguindo entender? Este é o governo ideal da parte de Deus. Agora, eu vou fazer um parênteses, vou mostrar algo em Gênesis, e já vou voltar a Gênesis capítulo 3, para ver a questão dos papéis. Abram em Gênesis capítulo 16. Irmãos, até que horas eu tenho? Até as 6. No máximo até as 6. Depois volta às 19, tá? Vamos caminhar um pouquinho mais. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aqui mostra em geral como é o governo da gente. Um governo fora de Deus. Sarai significa no hebraico contenciosa, briguenta, barraqueira. Mulher, deixa eu te fazer perguntas. Quais as características de uma mulher que contende? Ela é insistente? Você é? Ela é resistente? Você é? Ela é argumentadora? Você é? Ela vai elevar o tom de voz? Ela vai brigar, vai gritar? Pecados que a Bíblia define lá no livro de Efésios. Você faz isso? Não levanta a mão. Mas se você faz, você é Sarai. E alguns de nós vamos fazer o quê? Vamos cansar tanto disso que a gente vira e diz: tá bom, tá bom, tá bom. Você acaba por esgotamento anuindo, se unindo ao conselho da sua mulher. Isso trouxe para eles Ismael, que teve sim a permissão de Deus. A permissão. Ismael se tornou pai dos árabes. Nós temos o problema até hoje em função disso daí. Então Abraão atendeu a mulher dele numa coisa que ela não deveria ter dito, porque o Senhor havia dito que visitaria os dois com um casal, dando um filho para eles. Porém, vejam agora o capítulo 21 de Gênesis. Versículo 8. Olha o que, que as escrituras nos dizem. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo quanto ela te disser, porque por Isaac será chamada sua descendência. Meus queridos, olha agora o que que houve. Os dois, entre o capítulo 16 e 21, foram visitados por Deus. E Deus mudou o nome deles. Nome significa o quê? O caráter. Mudou o nome de Sarai para Sara. Sara, no hebraico, significa o quê? Princesa. Qual é a característica de uma princesa? Se você pegar uma princesa, ela está, aqui está o príncipe, ela está um passo atrás. Porque ela tem um valor menor? Não. Porque ela auxilia. Ela fala ao pé da orelha dele. Mas ela fala, porque ela tem que falar. Você não ouve o grito dela, você não ouve a braveza dela, você não ouve a insistência dela, você não vê a resistência dela, você não vê o argumento dela, você vê uma mulher poderosa, falando pouco e sendo ouvido muito. A mulher insensata fala muito e é pouco ouvida. E quando é ouvida em coisas que o marido não poderia ouvir. Então Deus transformou essa mulher, como mudou o nome de Abraão. E Abraão passou então a procurar a Deus em todas as coisas. Essa Sara agora, ela vive um problema. O filho dela tem cerca de 8, 10 anos de idade, mais ou menos. O irmão é mais velho, estava caçoando dele, zombando dele, Ismael, e aquela mulher dócil, lembra que ela é uma princesa, dócil, serena, segura, ela foi uma mulher de Deus tão singular, mas tão singular, que a Bíblia ordena que as mulheres aqui se tornem filhas de Sara. De tão singular que ela se tornou. Esta mulher é uma princesa, mas ela é mãe. Ela se feriu com o desprezo que o filho estava recebendo. O que que ela faz? Ela chega em Abraão, de que forma? Como uma princesa. Como Sarai, contenciosa? Não. Como uma princesa. Ela não culpa Abraão. Abraão, também por que você foi me deixar te dar Agar? Tem mulher que faz isso, dá a sugestão e depois cobra a fatura ainda. Como é que você foi me deixar fazer isso? Onde é que você está com a cabeça? Meus queridos, ela não culpa, ela apenas diz para ele: Abraão, despede essa criança, porque ele não pode ser herdeiro da mesma aliança que o nosso filho vai ser. E o que que houve com Abraão? Olha o que é um governo conjunto. Ele procura Deus. E Deus lhe diz o quê? Faze conforme tudo quanto te disser Sara. Naquele momento, quem tinha a voz de Deus no casamento? Sara, a mulher. Apesar do governo ser de Abraão, ele precisava do entendimento da mulher. Isto é governo conjunto, onde a mulher auxilia e o homem vai procurar a Deus para entender se o que ela está vendo e o que ela está falando provém do Senhor. Os irmãos estão conseguindo entender? Meus irmãos, quando eu compreendi isso daqui alguns anos atrás, eu tomei uma decisão no meu casamento. Não importa o que eu vejo, não importa o que ela se vê. Importa o que Deus está vendo através de nós. Se a vontade de Deus vier pela boca dela, louvado seja o nome do Senhor. Se a vontade de Deus vier pela minha boca, louvado seja o nome do Senhor. Só que nós dois estamos aprendendo que nós temos que ter uma determinação. Qual que é? Deus, qual é tua vontade? Porque tem momentos em que quem está vendo o que é necessário ser feito é a mulher. Porém, irmãs, por favor, não encham o balão de gás. Vocês não são Deus. Não interpretem agora que tudo que vocês falarem é para ser ouvido. Porque no capítulo 3, Deus vira para Adão e disse assim: Adão, visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Vocês podem trazer sugestões que vão trazer maldição para toda a terra familiar. Traz maldição para o relacionamento conjugal, traz maldição para a vida dos filhos. Vocês podem trazer situações, sugestões, aliás, que não vão ser segundo o Senhor. O papel de vocês é colocar o que vocês estão vendo depois de procurarem o Senhor. O nosso papel é discernirmos em Deus se o que vocês estão trazendo provém ou não do Senhor. Os irmãos estão entendendo o que é um governo conjunto? Quando fazemos isso, temos salvação dentro de casa. Minhas queridas, quantas vezes nós sugerimos coisas para vocês que são simples e bobas e são salvação para vocês? Porém, meus queridos irmãos, quantas vezes nós temos mulheres sensatas, equilibradas, que amam a Deus, que buscam a Deus, que têm impressões nos seus corações e nos comunicam, e nós simplesmente desprezamos? Então hoje eu estou numa condição: Alessi sonha, eu vou jejuar. Alessi me diz algo, eu vou gastar tempo de Deus hoje. Eu estou aprendendo a considerar tudo que é trazido. Porém, eu também reconheço que eu tenho uma mulher que não traz tudo o que ela pensa. Porque tem coisa que ela pensa que é dela. Não é do Senhor. Ela já gasta um pouco de tempo diante de Deus para trazer aquilo mais filtrado. César, considera isso daqui diante do Senhor. Vê se esse não é o caminho que nós temos que seguir. E aí então, nós homens procuramos a Deus para discernir o que é para ser feito. Amém? Até aqui está entendido? Vamos parar. Segundo período, papel do homem e da mulher. Vamos ter uma oração. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. E eu quero te agradecer porque ela comunica quem nós devemos ser e fazer, e o que fazer. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, para que o teu bom nome seja glorificado nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.